Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
J'ai toujours dit à ceux qui veulent m'entendre que je ne travaille pas à Caritas Bénin en tant que.
Tenho dito sempre aos que me querem ouvir que não trabalho na Caritas como uma funcionária da Igreja, mas que vivo uma vocação e que, como tal, a minha abordagem é outra, quer dizer, altamente espiritual.
Tudo outro, é altamente espiritual.
A vocação da irmã Léonie do Chamu remonta aos primeiros anos da sua vida. Mas será só depois dos 17 anos que responderá afirmativa e definitivamente à chamada de Deus, entrando para o Instituto das Irmãs Oblatas Catequistas Pequenas Servas dos Pobres. Uma congregação beninesa fundada em 1914 por Padre Émile François Barille, missionário francês da Sociedade das Missões Africanas, e por Madre Elizabeth Nobre, nome de batismo Júlia Nobre, uma beninesa de origem luso-brasileira.
Tu prépares les moissons.
Tu as visité, Seigneur, la terre. Tu as béni les semences.
O carisma da congregação é reconhecer o rosto de Cristo sofredor no pobre, nos idosos, nas crianças órfãos, nos doentes. Um carisma que se traduz em obras de saúde, lares para idosos, visitas a domicílio, educação, visto que a pobreza pode ser também de caráter intelectual, diz a irmã Léonie, que procura viver tudo isso através da sua ação à frente da Caritas do Benin, de que é secretária-geral.
Lesse 1914-2014.
A Congregação das Oblatas Catequistas Pequenas Servas dos Pobres completará um século de vida. Mas, para além deste importante aniversário coletivo, 2014 será também um ano especial para a irmã Léonie.
2014, j'aurai 25 anos de vida religiosa. Então, é uma ação de graça.
Em 2014, faço 25 anos de vida religiosa. É uma ação de graças a Deus, que teve piedade de mim e chamou-me ao seu serviço. Portanto, 25 anos de vida religiosa. Já vou no 22º ano, dos quais 12 ao serviço da Igreja através da Caritas do Benin.
De vida religiosa, dão 12 ao serviço da Igreja a Caritas Benin.
Foi na sua família que encontrou a vocação e a educação ao cristianismo, à espiritualidade?
Au fait, je viens d'une famille catholique. Papa était un maître catéchiste.
Na verdade, venho de uma família católica. O meu pai era encarregado dos catequistas e a minha mãe era também católica. Eu era ainda pequena quando ela nos falava das várias formas de casamento e dizia que uma pessoa podia também casar-se com Deus. Isto chamou muito a minha atenção já aos 6 anos de idade. Chamou a minha atenção porque a educação familiar despertou em mim, ainda muito cedo, a contemplação da grandeza de Deus através da natureza. Quando saía para fora e via as grandes termiteiras, perguntava-me como era possível formigas tão pequeninas fazerem tão grandes construções. Isto fazia meditar sobre a grandeza de Deus.
Mas isso me fazia meditar a grandeza de Deus. Également, en famille déjà et à la catéchèse, on nous disait la grandeur de Dieu, Dieu créateur de tout.
Tanto em casa como na catequese, falavam-nos da grandeza de Deus. Deus, criador de tudo, fonte de todas as riquezas. E quando a minha mãe disse aquilo, pensei logo que se era possível casar-se com Deus, que é fonte de todas as riquezas, Então, isso devia ser uma forma interessante de casamento. Era, portanto, já nessa idade que eu pensava nesse casamento. O meu pensamento evoluiu, cresci com essa ideia na cabeça, e a partir da sexta classe, bem, gosto muito de dançar, e desde pequena, embora minha mãe não se entusiasmasse muito com isso, os meus professores iam buscar-me a casa. Gosto de dançar, e até ao liceu fiz música moderna, e a dança era. Então, repentinamente, a vida religiosa já não me atraía assim tanto. Mas havia em mim essa voz interior que me interpelava, que me falava, que insistia. E a um dado momento, Deus foi mais forte do que eu. E quando andava no liceu e devia decidir, então, perante essa voz interior, disse: Deus, quero seguir-te, mas não posso deixar a minha mãe.
Deus, eu quero te seguir, mas eu não posso deixar a minha mãe. C'est deux choses qui me retenaient au monde. La danse, parce que je me dis, les religieuses sont trop sérieuses. Si je vais au couvent, je ne pourrai plus danser. Et ensuite, ma maman. Ma maman, tout simplement parce que...
Havia duas coisas que me retinham no mundo. A dança, porque dizia, as religiosas são muito sérias. Se for ao convento, não poderei dançar. E depois, a minha mãe. A minha mãe, pelo simples facto que foi ela que eu conheci, sou a sua filha mais pequena dos 7 que teve, e o meu pai morreu quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Toda a minha afeição foi, portanto, para a minha mãe. E gostava muito da minha mãe. Deixá-la para abraçar a vida religiosa era demasiado duro para mim. Mas, a um dado momento, ela adoeceu e morreu. Então pensei, já não tem mais ninguém nesta terra? E disse, Senhor, chamaste para ti a pessoa que mais me retinha neste mundo. Então sigo-te. Tinha 17 anos quando a minha mãe morreu. Comecei também a meditar sobre o facto de que uma pessoa liga-se a uma outra, mas que isso não é eterno. A separação. Fiz muito cedo a experiência da separação. E disse, é melhor que eu viva bem para poder encontrar essas pessoas no céu, porque, sabe, eu acredito muito na comunhão dos santos. E para poder estar com essas pessoas, é preciso que eu leve uma vida sã e correta. Esta era, portanto, a minha reflexão de jovem rapariga daquele tempo. E foi assim que enveredei pela vida religiosa. E até hoje, Deus continua a agir em mim.
Eu me engajei como isso, bom, na vida religiosa. E Deus está em train de fazer sua obra em mim até agora.
Irmã Leonie, por que é que escolheu a Congregação das Irmãs Oblatas Catequistas Pequenas Servas dos Pobres?
Eu sou uma mulher. J'ai vécu dans la situation des enfants qui ont connu la vie difficile. Ce n'est pas facile en Afrique de vivre.
Sou uma mulher, vivi na situação das crianças que passaram por uma vida difícil. Não é fácil em África ser órfão de pai. A minha mãe era uma empregada doméstica. É verdade que os meus irmãos faziam de tudo para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ir para a escola, mas tive uma infância muito triste e sempre desejei, na medida do possível, passar a minha vida a aliviar os sofrimentos de crianças que, eventualmente, se encontrassem em situações semelhantes às que eu vivi. Depois, porque é uma congregação autóctone, o carisma agradou-me e prefiro viver a minha vida religiosa no meu país, numa congregação autóctone, em vez de ir para uma congregação internacional.
Il est vrai maintenant avec notre ouverture parce que c'est vrai bien qu'étant de droit diocésain.
É verdade que, embora sendo de direito diocesano, estamos também na Colômbia, na Itália, na Nigéria, no Marrocos e no Níger. Bem, a vontade de Deus pode fazer com que um dia eu tenha de ir como missionária para esses países, mas seria para mim um grande sacrifício. No entanto, se é a vontade de Deus, irei, embora prefira dedicar-me à Igreja através de uma congregação autóctone e que tenha também o carisma que me agrada.
Mas eu prefiro me donner à l'Église à travers une famille religieuse autochtone et qui a le charisme qui me plaît aussi.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
A nossa convidada deste domingo é a irmã Léonie Dochamu, religiosa beninesa das Oblatas Catequistas Pequenas Servas dos Pobres. É secretária-geral da Caritas Benin e, em maio passado, foi também eleita coordenadora das Caritas da África Ocidental, da expressão oficial francesa e portuguesa. Com todas estas tarefas, irmã Léonie, como é que organiza geralmente o seu dia?
Alors, ma journée... Plus mes responsabilités augmentent, mais plus également ma vie en Dieu s'intensifie d'une manière ou d'une autre.
Bom, a minha jornada. Quanto mais as minhas responsabilidades aumentam, mais a minha vida em Deus se intensifica, porque estando na Caritas, aliás, quando me puseram à frente da Caritas, eu não sou diplomática, não sei dizer o contrário daquilo que penso, não sei adular os parceiros. Então perguntava ao Senhor, mas porquê é que me escolheste a mim? Assim, depois de ter amuado os meus superiores ao longo de um ano, acabei por tomar isso a sério. E então o meu dia começa a partir das 5 horas da manhã, porque sendo religiosa é preciso que salvaguarde os meus exercícios comunitários de piedade, a minha meditação, para ganhar força através da palavra de Deus. Depois vou à missa e às 7h30 regresso, tomo rapidamente o pequeno almoço e vou para o trabalho. Dado que a sede da Caritas Nacional do Benin não é em Cotonou, mas fica entre Cotonou e Porto Novo, a 16 quilómetros de uma e de outra, e que a estrada que percorro para lá ir é bastante difícil por causa do intenso tráfico, não regresso a casa para o almoço. Passo, portanto, o dia no trabalho ou nas dioceses, porque a Caritas Benin não é apenas o Secretariado Nacional, são todas as dioceses e é também todo um trabalho de animação a nível da base, estar com os beneficiários, conhecer, reforçar as capacidades, refletir com os bispos, com os coordenadores diocesanos, mas também com o pessoal para ver como encontrar soluções a este ou aquele problema, como testemunhar com a nossa vida neste país, tudo com vista ao melhoramento da vida dos pobres.
Por la satisfação dos pobres aussi. E donc voilà un peu ma vie ordinaire. E maintenant,
eis um pouco a minha vida ordinária. E embora a Caritas Nacional tenha sua autonomia, somos, no entanto, membros da Igreja Universal e tentamos, portanto, sintonizar-nos com as orientações da Caritas Internacionalis, que depende diretamente da Santa Sé e, portanto, de Corunum.
E, então, de Corunum, nós seguimos seus engagements sur le plan zonal e regional.
Seguimos, portanto, esses empenhos no plano zonal e regional e estamos em contacto com as outras Caritas em termos de partilha de experiência e de reflexões para vermos o que podemos fazer para progredir. E como coordenadora de zona, acabo de assumir este cargo e é com estes coordenadores de zona que refletimos para ver juntos, na qualidade de igreja de uma zona e da região África, como podemos enfrentar os numerosos desafios que nos esperam. Irmã Léonie, a Caritas do Benin é muitas vezes apontada como uma Caritas modelo em África. Qual é o seu segredo?
Au fait, ma réponse peut vous étonner, parce que j'ai souvent donné cette réponse même aux consultants qui sont envoyés de l'extérieur pour connaître mon secret.
Na realidade, a minha resposta pode surpreendê-la. É a resposta que dou muitas vezes mesmo aos consultores que são enviados do exterior para conhecer o meu segredo. Digo-lhes que o meu segredo é que creio em Deus, Creio em Deus porque, para nós, o símbolo dos apóstolos que recitamos aos domingos não é apenas uma recitação. É para ser concretizado no nosso dia a dia, ao longo de toda a nossa existência, através dos factos. Creio em Deus simplesmente porque penso que Ele me criou como um ser digno, capaz de refletir, capaz de fazer como as outras cáritas do exterior, capaz de trabalhar. Isto tem, portanto, consequências.
Ça a des conséquences. Ma croyance en Dieu également fait que, croyant que l'homme est créé grand.
A minha crença em Deus faz também com que, considerando que o homem foi criado grande, também o pobre, qualquer que seja a situação, é grande e devo, portanto, respeitar essa grandeza de Deus que se manifesta no pobre. Por isso, o ato que ponho em relação ao pobre, mesmo que ele não compreenda, Deus vê, Deus compreende, então devo apriorar-me, devo agir de tal modo que a ação que realizo seja feita no respeito dessa pessoa. E quando digo no respeito dessa pessoa, quero dizer não desviar. Porque respeitar o outro, mesmo que ele não veja, que ele não conheça a origem daquilo que recebi para ele, mas que é para ele, pelo facto que é para ele, deve ser gerido com uma certa transparência.
Ça doit être géré dans une certaine transparence. Ma croyance en Dieu fait également que.
A minha crença em Deus faz também com que tenha respeito em relação àquele que me deu, porque os doadores, de uma forma ou de outra, através do mundo, o parceiro ou os países que nos doam, não é fácil mobilizar recursos e são muitas vezes pessoas pobres as que dão e não dão o supérfluo, não. A minha crença em Deus faz com que respeite essas doadoras, mesmo que doem apenas 1 euro ou 50 cêntimos, devo respeitá-los na utilização desses 50 cêntimos e prestar contas com transparência. É, portanto, neste espírito que digo sempre, respeitemos a doutrina social da Igreja, respeitemos o Evangelho, ponhamos em prática dia por dia o Evangelho sobre o qual as nossas ações se baseiam. Concretizemos o Evangelho, porque o Evangelho que a Igreja nos propõe e que ouvimos com alegria na Igreja, a Igreja não nos reúne para nos dar lições e ficar tudo na mesma. Há que pôr em prática a palavra de Deus. Então, devo ter profissionalidade nas minhas atividades, devo testemunhar, porque, como dizia antes, o testemunho consiste em testemunhar, em mostrar que Deus é amor e é perfeito. E a perfeição de Deus exprime-se, claro, através da sua criação, mas também através do que fazemos para mostrar que somos realmente Igreja.
Que nós somos realmente da Igreja. É tudo simplesmente meu segredo. Eu não sou altamente diplomada.
É este o meu segredo. Não sou altamente diplomada. Vivo simplesmente com Deus e quando volto a casa à noitinha, faço o ponto da situação perante o tabernáculo, como que a um amigo que lá está e a quem digo o que pude fazer de bom durante o dia. Agradeço-lhe porque é Ele, Deus, que o fez. E refiro também o que não pude fazer e digo, Deus Caritas est, o teu nome é caridade, vais-te encarregar tu.
Porque é lui qui le fait, ce que je n'ai pas pu, je lui dis, bon, ça je ne l'ai pas fait. Deus Caritas est, ton nom c'est Caritas, tu t'en chargerais.
Tout exulte et chante.
Era, pois, a irmã Léonie Duchamu, secretária-geral da Caritas do Benin. Primeira parte de uma entrevista realizada em Lomé, em finais de setembro, por ocasião da reunião do Conselho Regional da Caritas África. No próximo domingo, ouviremos a segunda parte da conversa centrada sobre os eixos prioritários da ação da Caritas Benin e nos esforços de autonomia que esta Caritas leva avante de forma exemplar.